Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa. E a gente vai analisar aí o empate entre Santa Cruz e Oeste por 2-2, válido aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Empate aí que complicou a vida do Santa Cruz na tabela. O time segue a 5 pontos para a sede de rebaixamento, porém, com o jogo a menos, só restam 8 partidas na Série B, ou seja, 24 pontos. Eu ia falar da matemática no podcast também, mas vai falar mais agora da partida. Um empate, na minha opinião, Fred, bem decepcionante. Isso ficou claro na face do técnico Marcelo Martellotti após a partida na coletiva. E eu queria a tua opinião, como é que tu viu a partida? O que é que você achou que Santa Cruz errou, acertou?
Rafa, eu diria que esse empate, ele é um empate muito mais de lamentação do que de revolta. Eu sei que é muito difícil para o torcedor do Santa Cruz, no momento em que o Santa está, como você já falou, 5 pontos de sair da zona de rebaixamento, com o campeonato faltando apenas 8 partidas, é muito difícil você pedir que o torcedor faça análise fria. Mas, na medida do possível, quando se tenta ver o jogo com alguma frieza, você vê um time que fez o possível, dentro das limitações que existem, para sair com a vitória. E dentro do que eu chamo de possível, está, por exemplo, um início muito forte de jogo, um início em que conseguiu encurralar e dominar completamente o Oeste. O Santa me impressionou, inclusive, a facilidade e até a clareza com que o Santa levava a bola para a intermediária do adversário. A partir dali é onde os pecados começam, e os pecados eles foram decisivos para que o Santa não saísse com a vitória. Os primeiros pecados vieram nos primeiros 30 minutos, antes do pênalti de João Paulo. Por quê? Porque o Santa Cruz teve chances de marcar o gol, e principalmente teve muitas bolas que poderiam ter se tornado chance efetiva, e houve uma falha de definição da jogada, não necessariamente de finalização, mas de quando a bola está se aproximando, você ter a clareza do que você vai fazer para quando entrar na área, fazer um 2 e finalizar, você vai ter alguma triangulação. O Santa Cruz, ele, quando chegava na intermediária, passava a querer atacar na força, dando bola e grafite para ver o que grafite conseguia ou finalizar ou abrir. Grafite não está numa boa fase, não estava conseguindo ajudar. E faltava uma coordenação ofensiva do ataque, que o Oeste, por exemplo, tem. E a gente bateu muito na tecla de que o Oeste era um time letal fora de casa. Eu lembro que a gente fala isso, sabe desde quando? Desde quando o Santa foi pegar o Londrina e a gente falou, o Santa vai entrar num corredor polonês, uma sequência de jogos muito complicada, e quando sair dessa sequência vai ter o Oeste em casa, que é um time que não é forte, mas é letal. Isso se apresentou muito mais depois do lance do pênalti, que no próprio lance do pênalti. O lance do pênalti foi uma afobação de João Paulo na marcação, fez um pênalti desnecessário, teria sido muito menos arriscado que se a bola seguisse. Ele acabou derrubando o jogador e permitindo que o jogo caísse no molde ideal pro Oeste, porque quando Mazinho bate o pênalti e finaliza com tranquilidade, o jogo foge completamente do controle e aí sim cai no cenário que o Oeste queria que caísse. Para mim, aí aconteceu a maior diferença. E aí entrou no período de jogo, o único período de jogo que o Santa Cruz foi pior que o Oeste. Foi do gol do Oeste até o pênalti pro Santa Cruz no segundo tempo. Porque mesmo que o Santa Cruz continuasse tentando ser agressivo, ficou mais nervoso, o defeito que já existia de definição da jogada se agravou, isso com um time mais adiantado, mais vulnerável, e no final das contas, ter saído 1-0 no primeiro tempo foi um lucro, e um lucro inclusive que permitiu ao Santa Cruz reagir no segundo tempo. Teve uma bola que o Guilherme cortou na linha do gol, e aquela bola mostra o que eu estava querendo falar aqui sobre definição de jogada. O Santa Cruz chegava na área e não conseguiu uma vez fazer o que o Oeste fez nessa jogada, que é entrar com triangulação, o jogador foi na linha de fundo, o atacante levou a defesa e quem estava com a bola deu voltando para a marca do pênalti e teve a finalização. O Santa Cruz em nenhum momento conseguia chegar na área de forma tão coordenada. O Oeste fez isso, e o torcedor vai puxar pela memória aos 48 do segundo tempo, o West fez isso de novo, com um homem a menos, já muito cansado, conseguiu construir uma bola, e a finalização foi horrível para cima, permitiu até que o Santa tivesse mais uma chance. Então, esse erro de definição de jogada, ele foi, custou muito para o Santa Cruz, deixou o Santa Cruz no prejuízo, além, é claro, da afobação de João Paulo. E no segundo tempo, foi a vez do Oeste se precipitar, primeiro com a expulsão desnecessária, depois com um pênalti desnecessário também, muito pelo porte de grafite, né? O zagueiro não viu outra forma de marcar, acabou segurando. E quando o jogo ficou 1-1, aí veio o castigo. Porque aí não teve... O erro que você pode definir no segundo gol do Oeste é de Júlio César. E ainda assim... Não é um frango clássico, né? É só um erro, né? Demorou a partir para a bola e isso determinou o gol. Então, assim, passa o resultado daí para frente passa a soar como castigo. O 1-0 no primeiro tempo, apesar de ser injusto, eu diria que a eficiência do Oeste é pesada. No segundo tempo, não. No segundo tempo, virou castigo. E a pressão do Santa, na reta final do jogo, conseguiu um empate. A sensação que você tinha nos últimos minutos... é que não era um homem a mais em campo, é que eram dois homens a mais em campo. O Oeste estava muito cansado, o Santa estava vivo, jogando. E é por isso que eu digo que o Santa fez tudo o que podia. E por isso que logo na abertura, eu falei que o sentimento é de lamentação. Acho que Martelotti também fez tudo muito, muito perto do ideal. Teve coragem de tirar Derlei, botar André Luiz ali para dar aquela pressão na reta final do segundo tempo. Então é isso, assim. O Santa esbarrou em limitações, é um time que erra muito. Mas... se é que é possível ser um pouco fiery dessa partida, eu acho que o torcedor consegue extrair que o time tem algum futebol para mostrar e o atraso salarial em nada está afetando a entrega desse grupo. Esse grupo ser vaiado é até uma injustiça, porque os caras se mataram para tentar alguma coisa melhor do que esse empate.
Tu ouviu a entrevista do Martelotti, foi?
Não, vi não.
Porque você foi cirúrgico no que ele falou. Que ele não duvida de entrega dessa equipe, que lembrou que o Santa Cruz tem muitos problemas que a gente sabe e que parece que só se agravam dia a dia. E é também a questão da confiança. Como o Mazinho estava confiante para acertar um chute daquele, da quina da grande área, que o Júlio César poderia ter pego? Poderia. Mas para o cara chutar, alguém tem que ter deixado. E no lance... Nininho foi de uma infantilidade incrível.
O primeiro drible que Nininho leva na bola é...
que eu disse, vai deixar o cara entrar na área. E assim, mas ele poderia ter invadido mais a área, mas não. A confiança do cara tá tão grande, foi o 15º gol dele na Série B. E torcedor esquece. Mazinho tava no Santa Cruz.
Verdade.
É aquele mesmo Mazinho, que a gente se lembra tanto daquele jogo do Independente Medellín, que Grafite fez 3 gols e coloca na conta de Edson com a eliminação. Mas Mazinho perdeu um gol de cego naquela partida. É uma confiança totalmente diferente... E essa confiança que falta o Santa Cruz, que como você falou, constrói, chega perto, mas às vezes a bola sobrava na frente da área, não sabia o que fazer, o que os jogadores faziam. João Paulo e Derlei, principalmente, meu Deus do céu, tentando chute de muito longe.
Quer fazer o gol. Quando o time está sem confiança, o time quer fazer o gol de todo jeito. Não quer construir, não tem a paciência de construir. Essa é a diferença.
Justamente, e essa falta de paciência é que acho engraçado que às vezes Martelotti pede tantos treinamentos. Vamos trabalhar a bola, mas treino é treino, jogo é jogo, tem outra atmosfera. A torcida até vinha apoiando quando sofreu o gol do pênalti, que como você já disse, até agora a gente não entende o que é que o João Paulo fez naquela jogada. Tudo bem que Derlei deu um coco no pé do João Paulo. João Paulo não conseguiu dominar, perdeu a bola, foi atrás, mas você via que o momento todo o William Cordeiro estava esperando, vai. Me empurra aqui.
Faltou freio, né?
É. E a torcida apoiou muito logo depois. O problema é que perdi a cabeça. Tiveram duas chances claras, como você já citou. E a sorte do segundo tempo é que o mesmo William Cordeiro, que conseguiu o pênalti, que foi pênalti, certo? Ajudou o Santa Cruz no final das contas. Por quê? Sem a saída dele, eu não sei se Santa Cruz ia conseguir...
Para mim, a expulsão garantiu o empate.
Sem
a expulsão, dificilmente o Santa chegaria ao empate. Porque mesmo que empatasse a partida no 1-1, a tendência era que acontecesse o que aconteceu. Partir para cima como partiu. E o Oeste estaria mais vivo, estaria mais inteiro e completo, porque, repito, o que a gente bate na tecla de que o quanto o Oeste é um time letal fora de casa. É um time que faz o que fez. 2, 3, 4 chances e saiu com aproveitamento bom.
E lembrando, Fred, que tem um dado que o João já falou várias vezes e hoje ele apenas aumentou. Santa Cruz tem uma vitória nos últimos 15 jogos. Ou seja, é mais de um terço de campeonato e tendo uma vitória apenas. Isso aqui assusta. Porque assim, a gente vê que o time está jogando melhor que os concorrentes diretos. A gente vê que tem a possibilidade, tem até um elenco bem melhor que a maioria dos times da Série B, a verdade é essa, pelo menos no papel. Mas tudo é que a gente vai tirar, que o Santa Cruz vai conseguir esse 5 vitórias em 8 jogos, que é o número que a gente começa a calcular. Esse é o primeiro problema, que o Martelotti mostra confiança, falou que não vai desistir, mas a cara dele hoje você via que estava um cara abatido, decepcionado. Natural, porque... assim, eu sei que é natural, mas...
Se a gente cantou como uma decisão, imagina o quanto ele não falou pro grupo que era a decisão, né?
Justamente. Eu até questionei ele se uma vitória fora de casa agora contra o Brasil, qualquer outra vitória, colocaria de volta naquela conta simples, né? Que a gente faz, que é vencer em casa. E ele disse que não. Que não tá pensando nisso, porque não adianta pensar muito se tem sempre o próximo jogo, enfim. Aquela coisa
eu vou deixar a projeção de pontos pro podcast.
Justamente.
Porque eu vou até dar um trailer aqui. Thiago Minhoca, ele fez um cálculo que é meio assustador, o cálculo que ele fez. Mas como eu ainda não me debrucei nele, a gente vai produzir daqui a pouco aqui a pauta do podcast, essa conta matemática a gente deixa para depois. Mas sobre esses 8 jogos que restam, tem uma tuitada de Cássio que meio que dá um espelho da dificuldade. O Santa tem 8 jogos na era Martelotti e só tem uma vitória. Tem um aproveitamento de 29%. Ou seja, a melhora do futebol não se refletiu em melhora de pontuação. O Santa, de certa forma, vive o que o Náutico viveu no início do campeonato. O Santa, o que foi o Náutico? O Náutico veio ganhar um jogo na 14ª, 15ª rodada, 16ª, não lembro bem, foi quando pegou o ABC. Acho que até antes disso, né? Porque são 19 rodadas, por aí mesmo. É o Náutico. O Santa, desse meio de campeonato, é o Náutico do início do campeonato. E não por acaso chegou a ser ultrapassado pelo Náutico durante essa rodada e corre risco de ser ultrapassado pelo Náutico nessa 31ª rodada. Caso o Santa não consiga um ponto lá, a tendência é que o Náutico vença o ABC em Caruaru. Então, fica difícil você projetar uma recuperação do Santa se todos os números apontam o contrário. Você tem que se apegar, de fato, numa evolução do time de futebol que o time tem. O time melhorou com o Martelotti. O time não tem jogado um futebol de rebaixado. De fato não tem jogado. Tem jogado futebol de time de meio de tabela. Só que aí o desespero bate. E a falta de confiança, a exposição fora de casa. Você não consegue ir lá para Pelotas trabalhar o empate, que é o resultado natural. Eu assisti um pedaço hoje de Luverdense e Paysandu. Você viu o Paysandu trabalhando empate contra o Luverdense. Porque estava na conta para ele aquele empate. Está um pouquinho acima e você trabalha o empate. O CRB comemorou o empate com o Náutico. Lamentou, mas na situação ali tem um pontinho. O Santa está muito abaixo desses clubes. Esses clubes estavam lado a lado com o Santa. O Santa ficou muito abaixo. E é difícil você imaginar uma reação. Agora, ao mesmo tempo, só tem uma forma de reagir, que é jogando um futebol competitivo. E o Santa, pelo menos, está jogando um futebol competitivo. Agora, as coisas, de fato, não estão dando certo. Seja no castigo, seja nos erros, mas não estão dando certo.
Fred, já que a gente já vai gravar um podcast especial sobre essa 30ª rodada da Série B, vamos para as atuações individuais, né? Sinceramente, eu tive dificuldade para dar minhas notas hoje, lá pelo Super Esporte Diário de Pernambuco, porque eu não conseguia... Vou até retomar aqui as notas, para conseguir dar nota 5 hoje. Eu só consegui dar para duas...
Então vamos fazer o seguinte, tu vai dando a nota e eu vou comentando tua nota.
Vamos lá. Júlio César, lembrando, começa com 5, certo jogador. É, Júlio César de nota 4.
Podia ser menos.
Podia ser menos também. Mas
assim, o erro dele foi decisivo no jogo.
É, mas eu lembrei que contava 1-0 também, ele fez uma defesa daquele chute de Robert, que foi um chute que não parecia ser tão difícil, mas que no final das contas foi difícil.
Um tijolo.
Eu achei difícil e ele conseguiu defender. É, para Nininho, lateral direito, dei 3,5. Porque eu achei que Nininho é um cara... É, eu estava revendo os lances de Palmeiras e Atlético Goianiense hoje, só na terça-feira, quem está gravando. Não tinha visto, só teve resultado. E ao ver Keno cruzar a bola, uma chance que ele deu para um dos gols do Palmeiras, eu fico pensando, por que todo mundo que vê um cruzamento daquele tem que usar como exemplo? Porque é o quê? Você olha para a área primeiro para ver onde o cara está e tenta, e depois baixa a cabeça para tentar cruzar ou não, ou cruza de cabeça levantada. E Nininho não consegue fazer isso, em momento algum. E quantas bolas Nininho teve na lateral direita para cruzar para a área e não trabalhou? Por isso deu 3,5.
Você sabe, Rafa, que desde o começo da temporada, eu considero que as laterais são o maior problema do Santa Cruz, né? E acho que o Santa Cruz negligenciou esse problema. Sinceramente, eu acho que negligenciou. Aquela lesão de Vitor, que queira ou não queira, Vitor vinha funcionando no Santa, vinha garantindo o mínimo. Aquela lesão de Vitor abriu um problema na equipe. Quando você perdeu o Roberto, que eu também não sou um fã, mas estava rendendo, pelo menos de forma de regular, para nota 6, pelo menos. Thiago Costa numa temporada muito ruim. Então, o Santa é um time sem laterais. E isso ficou, vem sendo claro. Eu acho que Nininho é um jogador esforçado. É um jogador que tenta, que fez o início de partida junto com o time. Ele foi importante naquele calor dos primeiros 30 minutos, mas depois ele não só deixou de ser participativo, como falhou. Né? Foi ele que permitiu, que você já falou aqui nesse programa, que Mazinho tivesse a condição de dar aquele chute. Ainda que a gente não imaginasse que Mazinho fosse finalizar logo dali. Eu achava que ele ia mais pra frente com aquela bola. E talvez o próprio Nininho tenha levado o drible um pouco assim. Tem jeito pra marcar atrás. Não considerando a possibilidade dele passar de Nininho e já dar o chute, né?
É, dupla de zaga, dei 4,5 pros dois. Tanto pra Anderson como pra Guilherme. É, nos lances nos lances de gol, eu não vi nenhum eles comprometendo. Mas poderia ter feito um pouquinho mais, como
se fosse. Se fosse 5, sua nota também não estaria.
Agora, pra Yuri, assim, acho que foi uma das menores notas. Dei 3, porque Yuri, pra mim, fez 3 partidas muito boas quando começou. Surpreendeu até. Mas de lá pra cá, só tem me decepcionado. É um cara que teve a chance de definir a partida hoje. Poderia ter alterado isso, mas
teve uma grande chance no primeiro tempo, inclusive, quando estava 0-0. O Grafite abriu uma bola perfeita para ele.
Que eu até agora não entendo porque ele não chutou.
Exatamente. Faltou, foi um povo ali, tinha 8 pernas naquela bola.
Ali meteu o pé, meu. Isso é lateral, tá tirando a diagonal, você chuta. E assim, Yuri, no último jogo, já tinha ido mal. É, assim,
foi muito mal no último jogo.
É um cara que, a sequência dele, essa nota vem mais pela sequência do que até pela partida de hoje, que também foi a partida fraca.
É, eu estou discordando até de você mais agora, só em Júlio César, que eu acho que você foi um pouquinho bondoso com o Júlio. No resto, eu estou mais ou menos de acordo.
É, na cabeça de área, o Wellington César, 4,5. Fez uma falta boba, levou um amarelo, mas o Wellington César é isso, não é. A gente vai esperar muita coisa.
Se você está dando 4,5, o 5 seria... Como foi um resultado negativo, tira meio ponto de cada um. Mas foram atuações regulares.
Derlei, eu dei 4. Que acho que era um cara que, quando recebeu bola na entrada da área, poderia ter um pouco mais de calma. Mas Derlei, esse é afobado. Mas enfim, é o papel dele como jogador experiente, saber fazer isso.
Eu acho que essa característica de Derlei é a virtude e o defeito ao mesmo tempo. Irrita. Em alguns momentos você se irrita com o time tá ali dando sufoco, o Derlei pega a bola e dá um bomba. Completamente. É um jogador que não tem histórico de acertar grandes chutes de fora da área. Tudo bem que tenta muito, de vez em quando acerta. Mas, por exemplo, a saída dele no segundo tempo, quando entra André Luiz, melhorou muito o time. Melhorou muito. Marcelo foi muito feliz na substituição. Mas também não é para crucificar, não. Fez uma atuação dentro do que lhe cabia.
É, André Luiz entrou, dei 5, porque ele, pra mim, ele conseguiu fazer.
Eu gostei do André.
Ele entrou pra aquilo mesmo e o que tava ao alcance dele, ele fez.
Concordo.
Thiago Primão, 3, que até o momento que ele estava em campo, eu não gostei da atuação dele. Achei que ele errou passes bobos, podia ter dado um pouco mais de velocidade na saída de bola. Foi pouco tempo, foi, mas não gostei do que ele fez hoje.
Thiago Primão, se eu considero que as laterais são o maior problema de Santa Cruz na temporada, existe um outro problema. E Thiago Primão simboliza esse outro problema. E eu venho batendo muito nessa tecla, que é a falta de um jogador ou de jogadores com poder de definição. O Santa Cruz tem jogadores muito irregulares. Muito irregulares. Que fazem uma boa partida a cada 3, a cada 4. E que a média deles não é a média alta. Não é a média 6, como eu estava falando antes. Que tem o jogador nota 6. Ele não consegue ser. Ele é o nota 4. O normal dele é uma atuação nota 4. E aí complica muito. Porque quase todo time do Santa Cruz hoje é muito mais comum ter a nota 4 do que a nota 6. A regularidade é abaixo do ideal. Isso vem pesando muito. Então, Primão, mais uma vez, foi o Primão que não rende. O Primão que fica abaixo do que se espera dele. Só que o problema é que eu te falei antes, acabei de falar aqui. É muito mais comum ser assim. E isso implode, impede o Santa Cruz de dar um passo além.
Bom, quem entrou na vaga dele foi Bruno Paulo. E eu vou justificar o meu 3 também. Porque Bruno Paulo é um cara que entra, que você sabe que ele tem um drible bom. Você sabe que ele, quando puxa para a direita, ele vai conseguir bater bem. Só que é um cara que, para mim, falta sangue. E tiveram dois lances para mim que foram decisivos para eu dar essa nota. Bruno Paulo consegue o drible do jogador. Até no lance do cartão, se eu não me engano. Consegue o drible. E para no primeiro toque, quando você vê que ele tem condições de avançar e criar uma chance de gol. Santa Cruz tem história. O Santa Cruz, eu não me lembro qual foi a última vez que o Santa Cruz cobrou uma falta na área e fez um gol. A última de Anderson Salles, que não tocou em ninguém para entrar. Fora isso, foi a negação esse ano. Eu fui até indagado hoje, antes de entrar no estádio, por um colega meu, Thiago, que ele perguntou isso para mim. Eu perguntei ao Lucas Lezo da Globo, ele ficou até de ver, mas que ele esqueceu. Quando foi a última vez que o Santa Cruz fez isso? E Bruno Paulo naquela área ali, só ficava falta desse tipo. Ou seja, meu amigo, você tem talento, tem velocidade, vá-se embora para dentro da área. Nem que o cara dê um toque em você, você vai parar, não. Tente, brigue pela bola. Tiveram duas bolas que ele tinha ganho na velocidade, mas preferiu, no primeiro toque no corpo, parar e pedir falta. E assim, falta muito para ele chegar no nível que a gente espera. Ricardo Bueno, eu dei 4,5.
Eu gostei de Ricardo Bueno.
Porque foi o cara assim que mais se esforçou.
Eu daria mais. Eu gostei de Ricardo Bueno. Eu acho que ele foi, sobretudo no começo do jogo, foi muito bem na partida, ajudou demais a criar, foi estável. Eu daria pelo menos aí um 5,5, 6. Eu acho que ele, pra mim, aliás, foi o melhor em campo. E quando você chegar em João Paulo, eu vou explicar porque ele foi o melhor em campo. Porque talvez João Paulo tenha tido lances mais positivos, só que João Paulo também teve os negativos.
Pronto, aí eu tinha pulado aqui João Paulo, meio de campo, João Paulo dei 4. João Paulo, acho que assim, o 4 foi mais pelo gol, porque se fosse pela atuação como um todo, acho que teria ficado com 3 também.
João Paulo, ele teve dois erros. E os dois erros de jogador inocente. O pênalti que ele cometeu e o pênalti que ele sofreu e não caiu. O árbitro, você, pelo movimento do árbitro, eu achei que ele fosse marcar o pênalti. Foi uma bola no segundo tempo, uma bola que ele ganhou no ar, foi tocado e ele tentou continuar. Ele brigou pela bola, ele não caiu. Ele levou o toque no ar, colocou os pés no chão e seguiu brigando. E o árbitro, eu posso estar aqui fazendo leitura errada, mas eu achei que o árbitro chegou a ter o movimento de marcar o pênalti. Como ele não caiu, o árbitro deixou o lance seguir. E houve o toque nesse lance. Então, foi um jogador inocente. Tanto nesse pênalti, quanto no pênalti que ele fez, no pênalti que ele poderia ter sofrido. E lógico que eu estou fazendo aqui uma especulação. Pode ser que ele tivesse caído, perdido a jogada e o árbitro não ter dado o pênalti. Mas eu fiquei com a sensação que o árbitro daria o pênalti. Então, cai pra a nota dele cai por isso, porque é um jogador que acaba entrando nesse perfil geral de Santa Cruz. E é o perfil que é por isso que a gente diz, no papel o time não merecia estar aí. No papel o time é bom. Mas por que a gente responde isso? Por que a gente fala isso? Por que a opinião de todo mundo é essa? Porque quando a gente analisa um time no papel, é natural que a nossa cabeça processe o melhor de cada jogador. Quando a gente fala em Bruno Paulo, a gente pensa no Bruno Paulo que consegue driblar, que chega. Só que quantas vezes Bruno Paulo faz isso? Quantas vezes Primão é um meio efetivo? Quantas vezes Grafite define? Quantas vezes André Luiz faz o papel que lhe cabe? Como fez hoje? São poucas vezes. Isso é que dá uma diferença tão grande entre o Santa do papel e o Santa que está afundado ainda na zona de rebaixamento.
Bom, para fechar aqui, eu dei 3,5 para Grafite, que talvez tivesse sido o pior jogador em campo e só está salvando aqui um pouco pelo pênalti que ele quase que perde também.
Não devia ter batido.
Devia
ter batido Anderson Salles.
Eu até brinquei na hora que Boni encostou ao lado dele, achei que Boni tinha pedido. E não vou mentir que eu não percebi qual foi a movimentação de Salles, mas o homem do pênalti...
Salles pediu também.
Pediu também, não, essa hora
eu achei, percebi. Eu achei, em consequência de Grafite, bateu o pênalti. Na situação que ele está, bateu... Não foi mal batido, mas foi defensável. O goleiro fez um movimento um pouquinho errado para tentar tirar aquela bola, porque o goleiro chegou inteiro nela. Não foi aquela coisa que o goleiro desvia, trisca e a bola entra, não. O goleiro deu um tapa para dentro, quase. Ele chegou com a mão inteira, agora... Ele tentou tirar de lado, ele não tentou fazer um bloqueio para frente. Agora, não ficou pior sem Grafite, não?
O time?
Quando entrou Pitbull?
Não, não achei, não. Sabe por quê? Primeira bola que o Pitbull ganhou, ele conseguiu ganhar dos dois zagueiros. Só faltou um pouco mais de espaço para ele tentar finalizar. Eu acho que faltou isso. Eu gostei do que quando o Pitbull entrou. O problema é o seguinte. Ficou aquele negócio. Tinham praticamente 10 jogadores do Oeste dentro da área. E Pitbull é um cara que você sabe que ele não vai fazer feito Grafite, vai pegar a gira, não. Tem que tá, a bola tem que estar de frente para ele, que é o que a gente fala desde o começo do ano.
A sua resposta chegou na minha pergunta. Eu fiquei imaginando como teria sido o sufoco final, que eu te disse, eram 10 contra 9, mas a sensação para mim é que era 10 contra 8, 10 contra 7, tamanho desgaste do Oeste, Mazinho não marcava. Então, como o Santa atacava com todo mundo e Mazinho não marcava, era pelo menos 10 contra 8. E fiquei imaginando que Grafite ali, naqueles minutos finais, o peso que ele dá, o tamanho, porque queira ou não queira, é um jogador alto, muito forte. O pênalti é uma prova disso. Eu não sei se fosse Pitbull naquela jogada, o marcador teria feito pênalti. O cara de fato segurou o Grafite. Desnecessário, o Grafite já estava meio que caindo ali.
O grande problema é que o Grafite já estava morto fisicamente, né? Esse é o grande problema.
Tá tecnicamente muito mal. Não, isso aí não tem o que discutir. Ele faz o que pensa certo, mas não sai nada certo. A bola bate na canela.
A definição que eu vi lá hoje na roda foi a seguinte: tá uma parede.
Bate e volta.
Bate e volta.
É isso mesmo.
Não consegue.
E eu fiquei até pensando assim: o futebol que ele tá jogando, ele disse que quer jogar mais um ano. Assim, do jeito que tá.
Quando eu tava na redação antes de vir pra cá, conversando com o João, ele disse que é o seguinte: a cabeça pode até funcionar bem, mas o corpo, infelizmente, parece que não tá ajudando mais a Grafite. Tanto é que é o seguinte, quando o David no segundo tempo, ele não tem mais perna. Você vê que ele tá cansado. Enfim, vamos ver o que, é que vai dar para ele ano que vem, mas essas foram minhas notas. Aleph Pitbull ficou pouco tempo em campo, mas eu acredito que ele fez o que foi pedido dele também, e mesmo assim que eu dei para André Luiz.
Eu discordei de você, Rafa, em Júlio César, que eu acho que merecia menos, e Ricardo Bueno, que eu acho que merecia mais. O resto eu estou de acordo.
Então é o seguinte, o resto a gente... Do Santa Cruz a gente fala mais no podcast, né?
O trailer, o spoiler que eu vou dar também é. Eu cheguei a twittar isso, por isso que eu tô colocando como spoiler. É o efeito Guarani. Eu assisti 70%, 80% do jogo do Guarani contra o ABC. Mesmo durante o início do jogo do Santa, ainda fiquei mudando de canal. E o time é muito ruim. É muito, muito ruim. O Santa Cruz é muito melhor que o ABC. Desculpa, que o Guarani. Muito melhor. E isso abre uma possibilidade. Sabe? Eu acho que isso dá um... Se o Santa precisa de 5 vitórias, é porque o Guarani, queira ou não queira, só precisa de 3, né? Assim, essa diferença de ponto, ela machuca um pouco. Mas, quando eu falo efeito Guarani, muita gente me questionou, é isso, é futebol. Existem times que estão brigando na mesma condição do Santa Cruz, não na mesma condição de ponto, mas na mesma briga, que tem hoje um futebol pior que o do Santa Cruz. E essa é a última alça que o torcedor tem que se apegar. É que o time não está entregue. É que o time Se fosse o ABC hoje, o Santa Cruz teria vencido. Se a rodada fosse Guarani e Oeste e Santa Cruz e ABC, o Guarani teria perdido do Oeste e o Santa Cruz teria vencido o ABC. É mais ou menos isso que eu quero dizer. No estágio que o Santa está hoje, o Santa está se complicando em jogos complicados. Vamos ver quando o Santa tiver uma partida que se abra um pouquinho para ele, como vai ser o desempenho. Porque o Guarani, por exemplo, está mostrando que não tem mais a competitividade mínima para vencer 3, 4 jogos que restam. Então, esse é um fator que não existia. E por isso que eu bato nessa tecla. Se a briga fosse ter que passar Figueirense, ter que passar Goiás, ter que passar CRB, ter que passar Paysandu, eu estava aqui entregando. Santa não teria condição de passar o Luverdense mais um desses.
Então, fique tranquilo que a gente bota aqui na produção agora do podcast a tabela do Guarani, que eu acabei de olhar aqui, meu amigo. É filme de terror.
É filme só, de terror. Pra mim, vai ser rebaixado. Eu tô adiantando aqui. Pra mim, o time vai ser rebaixado.
Então, pronto. Um podcast a gente se aprofunda nesse assunto. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.